gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, minha gente! Continue ligado nesta mesma sintonia que está chegando aí uma turma que é boa de prosa e diversa também.
Pois é, pessoal. Hoje a conversa é sobre criação de peixes. Você vai saber o que é preciso para ter um viveiro de tambaquis.
Que legal, hein, Macau? Eu nem sabia que a gente podia criar peixes em viveiros.
Mas você não é a única pessoa que não sabia disso, Selma. Quero ouvir.
Rapaz! Veja como os palavreados mudam de repente.
Tá com algum problema, compadre Feliciano? Tô vendo o senhor aí resmungando.
Não, nenhum problema, compadre Manelito. É que em meu lugar, a gente sabe que em viveiro se cria passarinho e não peixe.
Para com isso, homem de Deus. Estamos vivendo novos tempos. As pesquisas comprovam que a criação de peixes em viveiros é feita com o uso de modernas tecnologias, melhorando o sabor, aumentando a produtividade, dando lucros e gerando empregos.
É, o senhor está falando, eu acredito. Mas eu já ouvi falar por aí que tem lugares que os moradores consideram a pesca uma atividade de segunda categoria.
Bom, isso não comprova que a pesca não é importante para essas pessoas. Acho que o senhor não entendeu o que quer dizer segunda categoria nesse caso. É o seguinte, em alguns lugarejos, além da pesca, existem outras atividades de maior renda. Por isso é que a piscicultura fica em segundo plano. É só uma questão de sobrevivência. Criar peixe requer um certo cuidado.
Como assim? Não entendi. É perigoso criar peixe?
Não, de jeito nenhum. Perigoso é não saber o que está fazendo. Tudo o que se faz na vida tem que ser planejado. E criar peixe não poderia ser diferente. É importante que se conheça as atividades que vão ser desenvolvidas, a estrutura aplicada no formato, tipo e tamanho do viveiro, além de ter a garantia do mercado consumidor.
É, nesse caso, o perigo maior é não ter onde vender nosso peixe.
Outra coisa, temos que ter água suficiente, um bom sistema de bombeamento e um dinheirinho para começar o negócio. Assim, você não fica endividado. E tem mais, proteja a natureza, viu?
Oxe, tá parecendo mais conselho de pai e de mãe. Pelo visto, para se criar peixe, é importante que a pessoa esteja bem orientada por um bom profissional da área para que não seja surpreendido com os prejuízos.
Claro, não tenha dúvida. Procurando o profissional certo, o lucro é garantido. Mas não se esqueça desse conselho. Nunca dê o peixe, dê o anzol e ensine a pescar.
Olha, linha eu não tenho não, nem costumo pescar, mas fiquei interessada nessa história de criar peixes em viveiros, Macau.
Então acompanhe aí a conversa da Sayonara Marinho e do Joel Lamolha, com o pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Paulo César Carneiro.
Um dedo de prosa.
Doutor Paulo, qual a importância da criação do tambaqui para o pequeno produtor rural?
Aqui na região do Baixo São Francisco é importante porque em qualquer outra região que a gente está observando, a gente poder diversificar um pouco a receita da propriedade é importante porque as coisas num ano estão com preço, no outro ano estão com outro e acho que é interessante ter mais opções. E a segunda coisa que eu vejo é uma produção de um alimento nobre e que tem um apelo comercial importante, que a gente consegue até alcançar melhor o consumidor.
O que o produtor rural precisa saber para iniciar a criação do tambaqui?
Tem vários aspectos importantes. Entre eles, o principal a gente cita como a qualidade da água, as exigências nutricionais do peixe, a questão de manipulação do animal, como que faz para tirar o animal da água, passar uma rede, acompanhar o crescimento, como que a gente transporta o peixe e assim vai.
Com relação à alimentação do tambaqui, quais são os cuidados principais?
Como a alimentação é o item mais caro para o produtor rural, A gente tem que tomar cuidado para aproveitar bem o alimento que oferece e também saber comprar um alimento de boa qualidade. Então hoje a gente tem bastante ração para comprar. Alguns alimentos a gente consegue até utilizar que tem alguma sobra na propriedade, mas isso é importante fazer com orientação técnica, né? E acompanhar o crescimento também, fazendo medições, pesagens nos peixes, para saber o quanto que a gente oferece, para não oferecer em excesso nem em falta.
A criação de peixes é um negócio lucrativo para o pequeno produtor?
É lucrativo, tanto para o pequeno quanto para o grande. Agora, tem que ser feito com bastante critério e sem muito oba-oba, achando que isso vai ser a salvação da propriedade, né? Tem que ser, no mínimo, tem que se estudar um pouco, ler um pouquinho, chamar algum técnico, algum extensionista, procurar uma empresa que possa fazer uma consultoria, enfim, tem que buscar informação antes de gastar o primeiro centavo.
Como é atualmente a comercialização do tambaqui na região do Baixo São Francisco?
Tem várias formas que eu observei que o tambaqui é comercializado. A que mais predomina é o peixe vivo vendido na feira. Então, mal ele foi pescado, despescado dos viveiros, já é levado ainda vivo para a feira. Mas hoje em dia a gente já viu pelo menos duas processadoras de peixe que estão já instaladas e começando a funcionar, e aí vai mudar um pouco esse cenário, quando os produtores vão poder levar seu peixe para essas processadoras de uma forma até mais organizada e mais certa, né?
E como é feito o transporte e a conservação do peixe até o local da venda?
Da mesma forma que para outros animais, o peixe também tem que chegar vivo ao local que ele vai ser abatido. E aí a gente tem que pensar que, diferente dos outros animais que se está acostumado na propriedade, né, o peixe vive na água e vai ter que ser transportado também com água. Então também é diferente e precisa um pouco de conhecimento nesse sentido, porque ele tem que chegar em boas condições ao local de abate.
Então já sabe, né? Para ter uma criação de tambaquis lucrativa, é preciso alguns cuidados especiais, como a alimentação dos peixes e a qualidade da água, por exemplo.
Mas e quanto ao viveiro, Macau? Nossos convidados não falaram nada sobre ele.
Não se preocupe, Selma. Daqui a pouco eles voltam com mais explicações.
Que bom, porque eu continuo bastante curiosa. Será qual o tamanho de um viveiro para criar os tambaquis, hein? E será que é caro construir um viveiro desses?
O Paulo tem as respostas para todas essas perguntas. Mas espere só mais um pouquinho, Selma, porque agora vamos ao nosso quadro cultural.
Favas Contadas.
Confira Doce Mar, poesia do nosso colega da Embrapa Tabuleiros Costeiros, José Roque de Jesus.
Doce Mar, profundezas, mundo azul, rio cercado de mar, quem dera que eu fosse um peixe e na imensidão do seu leito eu pudesse navegar. Nadar contra as correntezas, apreciar o luar, mergulhar nas ribanceiras e na foz do velho Chico eu pudesse me banhar. Em suas águas barrentas, na época de sua cheia, quero subir e descer e me tornar envoltado pelo canto da sereia. O saculejo das águas, fazendo a travessia, acorda minhas lembranças, comendo peixe na brasa durante a pescaria.
Obrigada por mais essa poética participação no Prosa Rural, Rock, e até a próxima.
E seguindo com a nossa prosa sobre criação de peixes, vamos às dicas para a construção do viveiro de tambaquis.
Pitacos da Hora.
Joel e Sayonara têm mais algumas perguntas para o nosso convidado, o pesquisador Paulo Carneiro, da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Qual a área ideal ou tamanho do viveiro para a criação do tambaqui?
O que eu tenho observado, e acho que é válido até para o conhecimento até dos próprios produtores, é viveiro entre 1.000 e 3.000 metros quadrados, que é interessante porque para o peixe é uma área boa, que ele se sente à vontade, cresce bem. E para o produtor também é interessante porque não manipula assim, uma quantidade muito grande de animais quando vai passar a rede e não precisa de tanta gente para aumentar tanto o esforço. Né?
Para a construção do viveiro, é preciso gastar muito?
Esse é um item bastante importante porque, dependendo da região, às vezes o custo da hora máquina é mais elevado do que em outra. Então tem que se pesquisar bastante, conversar com outros produtores, vizinhos, ver se também tem interesse, às vezes para negociar melhor o preço da máquina, ou até situações que algumas prefeituras oferecem esse serviço com um custo bastante reduzido, pagando apenas o óleo. Esse é um aspecto que tem que se pensar bastante antes de começar, porque o custo é elevado e também, se for feito de uma forma errada, isso vai acarretar um custeio muito elevado por causa de um manejo inadequado durante a criação. Então também, além de tudo, tem que chamar um técnico, alguém que conheça essa área, essa atividade, para poder fazer bem feito os viveiros.
Dá para ter uma média assim de quanto se gasta?
Geralmente se gasta acima aí de 10 mil reais, 15 mil reais para construir uma área equivalente a 10 mil metros quadrados. Então, um viveiro que a gente falou de 3 mil metros quadrados, eu calculo que não saia menos do que 5 mil reais.
Então, seria mesmo interessante fazer em associação, né, com outras pessoas da comunidade.
Isso é sempre mais interessante, porque dá para barganhar na hora de contratar alguém para construir.
Muito obrigada, doutor Paulo, e até uma próxima.
Obrigado, doutor Paulo.
Obrigado, e eu que agradeço a participação.
E agora que já temos bastante informações sobre a criação de peixes em viveiros, vamos mudar de assunto?
Confira o tema do nosso próximo bloco com a jornalista da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Ao pé do ouvido.
O agrotóxico, se usado corretamente, é um grande aliado dos produtores no combate às pragas das plantações. Mas esses defensivos agrícolas são perigosos e podem prejudicar a sua saúde se não forem usados corretamente. Hoje você vai saber algumas dicas para se prevenir e evitar intoxicações por agrotóxicos. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o secretário de Assalariados Rurais da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás, José Maria de Lima. Ele começa destacando as causas mais comuns de intoxicação.
Bom, a causa mais comum é quando o trabalhador não está usando os equipamentos de proteção, né? Máscara, bota, luva, a roupa de trabalhar com os equipamentos de agrotóxico, né? O problema mais sério que nós estamos tendo hoje é com os pequenos agricultores. Porque, e eu já estou cansado de ver isso na pequena propriedade dele, batendo agrotóxicos. É de chinela havaiana, de bermuda, sem máscara, sem luva, sem nada. Então ele não entende que aquilo ali vai fazer mal para ele daqui 10 anos, 8 anos, 20 anos, às vezes, que ele vai aparecer aí um câncer, uma coisa no organismo dele, que pode lembrar que foi na época que ele usava aqueles agrotóxicos, né?
José Maria explica também o que é preciso fazer para evitar a contaminação.
Primeiramente é cumprir a regra da NR31, fazer com que o trabalhador use os equipamentos necessário, que tome banho lá na lavoura, assim que termina o serviço, toma banho, veste a roupa que ele levou de casa para poder voltar para casa com aquela roupa, não trazer aqueles equipamentos para casa, roupa, luva, máscara, bota, né? Por quê? Porque se ele trazendo esses equipamentos para casa, além de estar correndo o risco de contaminar ele, vai estar correndo um risco grave de contaminar a família dele.
Então, produtor, fique ligado, pois com essas dicas simples, você pode prevenir um grande problema.
A gente agradece as informações das nossas convidadas.
E encerramos aqui nossa prosa sobre a criação de peixes. Se quiser tirar suas dúvidas sobre esse assunto, é só ligar para
0800-646-1160. A ligação é de graça.
E a gente se encontra em breve para mais um bom bate-papo. Fique atento ao tema do programa seguinte.
Produção orgânica de hortaliças. Ouça só que interessante. Produzir alimentos sem uso de produtos químicos e, portanto, mais saudáveis.
Não perca o próximo Prosa Rural, hein? Até lá, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.